Olá, finalizando mais um bloco aqui, um módulo da minha pós em psicanálise e psicologia. Esse módulo trabalhou com a psicologia da aprendizagem de alguma forma. Por sinal, no Telegram, né, eu liberei dois testes bem interessantes. Eu fiz os dois, com resultados excelentes. Vale a pena, né? São testes referentes a como você é receptivo à aprendizagem. E também é teste de. Na verdade, das suas capacidades intelectivas, né, de Grecor, de 1979. Bom, é interessante, sim, nós entendermos essa forma, né, da nossa analítica com as coisas infinitas e do mundo, né, dos objetos fora de nós. É bem interessante porque isso acaba colaborando, né, uma vez que nós nos entendemos, a nos desenvolvermos em determinados ambientes, né, como, por exemplo, nesse caso, os que envolvem, os que nos exigem a capacidade de aprender, né? E também desenvolver a aprendizagem. Então, para as áreas educativas, né, universitárias e também para as áreas organizacionais, dentro de um determinado ambiente, né, de trabalho e tudo mais. Bom, dentro dessa perspectiva, né, da psicologia de aprendizagem, eu trabalhei o termo motivação, trabalhei e agora finalizei finalmente. Hein? Essa semana foi bem corrida. Pensamento, linguagem e inteligência. Bom, mais uma vez, né, gente? Não tem como negar, não tem como negar essa realidade. A psicologia mentalista realmente é um grande problema aí dessa nossa cultura mundial. E junto às áreas de formação que sempre coloca em dúvida, né, sobrepujando Freud, lançando Freud no mercado como um curso livre, não inserido na ciência, né, por causa de um problema empírico anticartesiano, né, que na verdade acaba corrompendo a própria ciência, né? Então, mais uma vez ela entra no cenário aí, sem saber o que é realmente motivação. Sem saber como que o pensamento, a linguagem e a inteligência, né, de alguma forma se entrelaçam dentro da teoria cognitiva. Ela sempre tem milhões de dúvidas e quase nenhuma solução, né? Essa que é a grande verdade. E eu acho interessante que, por exemplo, dentro de um hospital, né, no que concerne as teorias epigenéticas e acompanhando a teoria do desenvolvimento de Piaget, e as visões culturais de Vygotsky, né, que também vai acompanhar as questões ambientais e aquele sujeito, aquele indivíduo, né, a psicanálise não é aceita para entrar, por exemplo, dentro de um hospital e analisar ali um neonato, né, nos aspectos cartesianos, sensórios da neuropsicanálise do projeto de Freud, para entender o porquê daquele comportamento, já que a sua mãe, por exemplo, durante toda a gestação usava barbecue, né? Ou na verdade, droga, né? E dado esse diagnóstico, né, quais seriam as reais ferramentas e cartesianas agora numa análise da psique, né, dentro de um contexto modular ser e ter kantiano, né? E multidisciplinar para atender aquele neonato. Multidisciplinar, ou seja, entre os médicos, né, entre os enfermeiros, entre os próprios educadores, né? Então isso é importante. Então veja só. Então esse, na verdade, com o projeto de Freud, de um neurologista que deveria ser compreendido em nossa atualidade, é o papel do psicanalítico. É o papel da psicanálise, né? Mas não. Troca-se o psicólogo mentalista protocolado, que vai chegar ali, né, com a sua análise do sujeito, né, projetiva, certo? Sem entender nada do todo, nada da cartesiana, nada de filosofia, nada do construto de um sujeito, né? Para agora. E assim, sempre separando o ambiente e esse sujeito analítico, não entendendo nada do modular ser e ter, do complexo edípico invertido, normal e destrutivo, né? Nem sabendo debater o que é luto, chega lá com um papel, um protocolo, diagnostica e encaminha, né? Se der certo, sabe-se lá, se der certo, se deu, se der certo, não deu. tá? Então, isso é muito grave. É muito grave. Vocês conseguem entender a realidade da coisa? Como a gente está? Porque a gente está num universo fatalista, certo? Então, isso que deve ser enxergado e compreendido e regulado, legalizado e uniformizado para ontem no mercado mundial. Não é pontual, não, é mundial, através de movimentos sérios, reais, concretos, provados, assumidos sim pela ciência, percebidos, né? Unindo a matemática, a física, a filosofia teorética cartesiana, mostrando ali os problemas lacanianos do signo e do significante. Ok? Então, o psicanalista tem que estar sim trabalhando nos hospitais e nessa frente. Agora, dentro dessa perspectiva da medicina preventiva, orientando a multidisciplinariedade, indicando o psicólogo, é o contrário. Ao contrário, sinto muito, essa é a realidade. Porque nós estamos falando do pai da psique, do pai da análise da psique. Neurologista antes mesmo da ciência psicologia, antes mesmo do estudo da psique, que vai envolver agora todas as subcategorias do processo behaviorista, do comportamento, lembrando que a psicanálise fala do comportamento. E muito, principalmente na teoria da sexualidade, quando Freud, em campo, separa três grupos da homossexualidade e bissexualidade para explicar as aberrações sexuais, tá? Então, aí a teoria do desenvolvimento, que aí também é a teoria do desenvolvimento, né? É sócio-histórico também, nas perspectivas aí psicológicas, né? Sociais. São mais abrangentes para a psicanálise, né? Mas independente disso, se separar dessas subcategorias, né? Elas são indicadas pelo psicanalista, entende? Então aí ali a psicologia, né? Numa visão Gestaltem, ou a psicologia clínica numa X-visão, ou aí sim, aí as partes técnicas do processo. Então que negócio é esse de tirar a raiz da árvore que é a psicanálise? Para dizer que essa árvore, o tronco dessa árvore começa na psicologia, né? De uma psicologia que é mentalista, subjetiva, que não sabe distinguir como nasce a motivação. Aqui, por exemplo, no pensamento, linguagem e inteligência, ela não consegue entender o que é o processo epigenético, o que é essa plataforma anterior que todos nós temos já projetada para receber a linguagem, já estamos facilitados para ela, em todos os sentidos. Né? Ela não sabe explicar o que é autopreservativo, o que são leis universais, tá? Então isso é muito sério. Então fica a minha dica aqui, né? Finalizando esse bloco, essa semana já começa um outro, graças a Deus, né? Vamos que vamos. Finalizando aqui essa meta, já tenho novidades interessantes. Vamos ver como é que vai virar essa moeda aí, esse jogo. Né? Tô seguindo aqui minha intuição cognitiva, né? A intuição cognitiva, vou dar um toque para vocês. A intuição cognitiva, ela é a junção de vários juízos que nós tomamos num determinado percurso e que às vezes parece essa intuição cognitiva um insight, aquilo que a gente chama de inspiração, tá? Mas ela, na verdade, é de uma experiência e de metas com esses juízos que você vem tomando ali no caminho como verdades, dado a relação modular da analítica com o teste da realidade daquilo que você é dentro da ciência, pelo menos no meu caso, tá ali projetando, analisando, elaborando e tudo mais. Então, dada a minha intuição, né, esse insight agora cognitivo, vamos ver para os caminhos, né, esses novos rumos. Tenho novidades aí logo mais para vocês. E espero sim que se concretizem da melhor forma possível, porque qual é a meta, gente? Qual é a meta? É o que eu falei aqui nesse podcast, né? Fazer da psicanálise realmente dar a ela a posição devida, né? A posição devida à sua realidade para um único estado mundial, não, para o mundo, para toda essa cultura, né, que se tornou fatalista por coercitividade formadora, tá bom? Então, um grande beijo, um ótimo final de semana. Vamos que vamos, e continuando aqui, ó, ralando aqui, tô até descabelada, mas vamos que vamos nessas pesquisas aqui. Um abraço.